Bom dia Fernando Silva, bom dia a todos os ouvintes. Hoje, de facto, tenho a honra de receber nos estúdios da Alfa um velho amigo desta rádio e de mim próprio, o conhecido Abílio Laceiras, 76 anos de idade, imigrante em França desde há mais de 50 anos, histórico militante associativo, humanista e antifascista. É um prazer ter-te aqui comigo, querido amigo Abílio Laceiras. Em primeiro lugar, bom dia e bom 25 de Abril.
Dia, bom 25 de Abril, e sobretudo, bom 25 de Abril não seja só um momento de comemoração, mas de reflexão e de ação.
Abílio, eu acabo de elogiar algumas e de citar algumas das tuas qualidades, designadamente humanistas, mas não sou só eu quem te reconhece, nem eu, nem muitos outros. Até o Estado português te reconheceu recentemente, quando te condecorou há pouco tempo como comendador do Estado, como comendador, com a ordem de comendador.
Bom, eu penso que não fiz nada de anormal. Fiz o que pude, no contexto de solidariedade e de interesse da pessoa que está ao meu lado, e que efetivamente pode até levar a uma análise mais profunda, que outros fizeram mais que eu, porque a solidariedade é qualquer coisa que se pratica em silêncio e possivelmente ninguém se lembrou dessas pessoas. Portanto, agradeço, sobretudo agradeço às pessoas que interviram nesse sentido, mas acho que não fiz nada especial, fiz aquilo que a minha postura
me ditou. Não foi apenas o Estado português que te condecorou, também recebeste outras homenagens, designadamente da parte de franceses, inclusivamente, e de cidades portuguesas também, da tua, por exemplo.
Da Câmara Municipal de Fundão, da Vila Silvares, que é a minha terra natal, e também da Câmara Municipal aqui de França, de Mitry-Mory, no 77.
Abílio, vamos prosseguir esta entrevista. Tu, como disse, tens 76 anos de idade, 51 deles vividos em França. Chegaste a França precisamente em maio de 1968, quando a França estava em polvorosa, como imigrante. Foste imigrante. Primeiro, quero saber como estás de saúde, espero que estejas melhor, porque eu sei que tens...
Tenho passado um mau período, mas isto está-se a compor, e de todas as maneiras há que ser positivo nas coisas. Hoje está-se mal, amanhã está-se melhor, sempre na previsão que amanhã será melhor que hoje.
Abílio, o que sentes hoje, 45 anos depois do 25 de Abril, valeu a pena o teu empenho na Revolução e de muitos outros, dos portugueses na Revolução? Valeu a pena?
Vale sempre a pena. Mas eu acho que em Portugal não houve uma verdadeira revolução, não é? Houve uma revolução extremamente positiva, porque permitiu libertar um povo, permitiu dar expressão a um povo, permitiu fazer avançar certos sectores, nomeadamente, como há bocado disseste, o ensino, a cultura e outras coisas mais, mas
permitiu eleições livres também.
E, sobretudo eleições livres. Mas noutro sector ficou, e sobretudo, o fim da guerra colonial. Porque isso, a guerra colonial, foi uma nódoa, uma mancha, que ficará sempre, até o fim do mundo, na história de Portugal.
Tu viveste intensamente esses dias?
Estive em Angola, e aliás fui enfermeiro de guerra, do 4º Pelotão da 1ª Companhia de Caçadores. Fui confrontado a muitas coisas terríveis, porque nunca falei nisso com ninguém, nem com a minha própria família, mas também me permitiu abrir os olhos. A minha ida a Angola permitiu-me...
Foi a guerra colonial que contribuiu para a tua formação política antifascista?
Foi a partir daí, que eu já era um bocado coisa e tal, mas foi a partir daí que eu comecei a ver as coisas mais claras e a pôr questões, algumas sem resposta, que ainda hoje até nem tenho resposta, mas também me permitiu ligar-me ao povo angolano, porque na base eu ia, saía, nunca andei com armas, menos quando ia para a zona de combate, e mesmo que a direção lá o comandante me chamava a ordem, que não tinha nada que sair dali sem armas, eu ia passar os fins de semana com os africanos nas cobatas, bebíamos água ardente de caju, de mandioca, até perdermos o nome, e nunca ninguém me tocou.
Abílio, eu propus que escolhesses algumas músicas para este programa, e a primeira que escolheste foi de um Zeca Afonso, de José Afonso,
que fui amigo.
Eu sei que tu foste amigo, estivemos aliás com ele algumas vezes juntos. Porquê escolher os vampiros de Zeca Afonso.
Os vampiros. Porque, efetivamente, o nosso país, noutros também será a mesma coisa, terá sido a mesma coisa, havia uma minoria pequena que mandava tudo, apanhava tudo, sugava tudo. E a canção do Zeca Afonso, esta interpretação magistral do Zeca Afonso, demonstra e denota que, efetivamente, não deixavam nada para ninguém, deixavam migalhas.
Os vampiros, Zeca Afonso.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
José Afonso, Zeca Afonso, tu foste amigo de artistas, de muitos artistas de intervenção, foste amigo de pintores, tiveste uma vida rica, tens tido uma vida rica.
Aliás, a migração permitiu-me essa riqueza. Para mim, foi a principal riqueza. A riqueza monetária, para mim, representa pouco, ou nunca representou grande coisa, sabendo de antemão que também há necessidades e, portanto, é necessário também olhar para elas, mas a minha evolução... A imigração permitiu-me evoluir nesse sentido, conhecer pessoas, aprender coisas, descobrir coisas, outras sensações, compartilhar muitas coisas. Permite a evolução de alguém, de uma pessoa. E, sobretudo, no contexto imigratório, onde efetivamente, continuo a dizer que a imigração é um drama, foi um drama. Ora, muita gente disse ao contrário. Ninguém migra
por gosto. Foi uma imigração por necessidade vital.
Uma necessidade, pronto, foi imposta. Olha, o 25 de Abril não resolveu a imigração, nem resolveu os problemas que os imigrantes enfrentam o dia a dia nos vários países do mundo. Mas é verdade que a riqueza que a gente pode encontrar de onde reside no país estrangeiro é extraordinária. Há condição que abre os olhos e olha um bocadinho. Passa ao lado.
Evoluíste não só em termos de contactos e de conhecimentos, porque eu sei que tu és uma das pessoas que mais pessoas conhece de diversas áreas, mesmo da política, e também foste conferencista, já fizeste trabalhos sobre imigração.
Várias vezes.
Qual é o olhar que tu fazes sobre o caminho que os imigrantes tiveram em França, que apesar de tudo, desde que chegaram, bastante miseravelmente, é preciso dizê-lo com certa crueza, chegaram com grandes dificuldades, até hoje, há hoje, há a segunda, terceira e mesmo a quarta geração. Como vês a evolução da imigração em França com os lusodescendentes?
Eu vejo a evolução da comunidade portuguesa um bocadinho turva, porque os portugueses são pessoas que nós temos o sucesso envergonhado, para dar a impressão que somos uma comunidade de envergonhados. Coletivamente, não somos assim tão coletivos como aparentemente parece. Porque nas terras onde alguns portugueses têm uma situação boa, de empresários, de artesãos, essa coisa toda, são marginalizados por aquilo que se passa ao lado. Quer dizer, não lhes interessa grande coisa. E coletivamente, há festas todas, separam-se quilómetros, festas, exposições que se contradizem umas às outras. Portanto, não há uma coordenação justa nem dirigente em relação à comunidade portuguesa. E os portugueses, porque têm outras preocupações, não quer dizer que eles não se interessam. Quer dizer, as possibilidades, os meios postos à disposição é que não permitem justamente esse interesse e esse desenvolvimento no sentido de
uma certa unidade. Uma unidade, uma coordenação das suas ações.
Coordenação das suas ações, interesse por aquilo que se passa ao lado, interesse também pelas outras comunidades estrangeiras, porque nós não somos únicos. Eu sempre disse que há uns anos atrás, nos anos 60 e 70, a nossa sorte é haver aqui árabes e africanos, senão éramos nós os bombos da festa. Éramos nós os bombos da festa, porque aí nas províncias, Paris não é a França, nas províncias os portugueses eram os que sofriam represálios dos franceses.
No passado foi mais sentido.
Passado.
Mas hoje já há os lusodescendentes, há uma grande parte muito bem integrada em França.
Ainda bem, eu sempre
hoje,
disse
exemplo,
que é a juventude que vai vir para
fora. Estreia um filme em Portugal de uma lusodescendente, filha de imigrantes, que fez um
grande. Isso não é nenhuma crítica, portanto, porque era um sistema assim. Por exemplo, as pessoas quando chegavam iam para os bairros de Lata ou de Champigny, de Nanterre ou do Framboisot, Saint-Denis. Não há que ter vergonha de dizer isso, porque era a única maneira que as pessoas tinham de ter apoio, de encontrar trabalho e essa coisa toda. Não havia estruturas, o governo francês estava-se nas tidas para a gente. E o governo português, esse até nem se fala. Pronto, a partir daí era para esses sítios que tinham que ser. Ora, toda a gente passava ali. E hoje, há um branco, ninguém passou nas barracas de Champigny, ninguém passou nas barracas de Formazon, ninguém passou nas barracas de Nanterre. Portanto, isso até é extremamente importante, de maneira que os filhos sabem o itinerário dos pais e compreendem melhor as situações.
E, portanto, mas achas que houve uma evolução?
Ah, sim, não. Com certeza que houve uma evolução. Eu talvez esteja a ser um bocado pessimista, mas ao fim e ao cabo, a comunidade, em termos de comunidade, podia representar, ter um peso muito mais importante.
Muito mais força, dizia.
Mais força se ela fosse mais unida, se ela fosse mais coerente, se ela fosse mais coordenada.
Abílio, vamos prosseguir.
E depois também há muitos vampiros no meio disto tudo.
Também há muitos vampiros. Precisamente, voltemos ao 25 de Abril, sobre o que tu retens do 25 de Abril. As principais conquistas para ti, porque lembramos, para os mais jovens, que antes do 25 de Abril os sindicatos eram controlados, ou não havia, os partidos políticos eram controlados, ou não havia, as eleições não eram livres, não havia democracia. Quais são as tuas principais conquistas? É a liberdade? É a censura, por exemplo? Porque tu já escreveste em jornais, tu sabes o que é que quer dizer isso.
Fez grandes reportagens sobre os portugueses, foi o primeiro jornal a debruçar sobre a problemática da imigração. Bom, o 25 de Abril foi um momento extraordinário, mas o ato em si não resolve tudo. As pessoas têm que aproveitar esse elan de liberdade, que depois nós temos que desenvolver a solidariedade, desenvolver os contactos, desenvolver, portanto, tudo o que pode evoluir no sentido de adquirir essa liberdade. Porque, de facto, o facto de ser assim, eu disse ao polícia merda. Ora, isso é um ato de liberdade, mas que não leva a lado nenhum.
Tem que ser coerente.
A liberdade foi os sindicatos.
Há coisas que não adianta nada, não é?
Que não adianta nenhum. Pronto, é a satisfação pessoal de ter dito alguma coisa. Pronto, os sindicatos tiveram expressão, os partidos tiveram expressão livre. O ensino retomou, portanto, outras condições, o acesso às pessoas, portanto, com mais dificuldades, a todas as camadas sociais, o voto, a liberdade de voto, que não havia voto, a liberdade de expressão, de ler, de escrever, portanto, isso são extremamente coisas que nunca mais podem ser esquecidas e têm que ser conservadas.
Então, essa é uma conquista fundamental.
É uma conquista fundamental.
De reunir e de expressão.
De expressão. Pronto. E agora, na imigração, o 25 de Abril, eu tenho a impressão que passou assim muito alto. Cruzou, não passou. Porque o facto é que todos os partidos, menos o PC, tiveram um assento com maioria absoluta na Assembleia da República, e se não resolveram, ou se não tentaram resolver alguns problemas da imigração, foi porque não quiseram. Nada os impediu de votar as coisas, estás a ver? Porque a imigração sempre foi e continua a ser o parente pobre de todos os governos. Pronto, alguns vêm com discursos muito bonitos, vêm para aí fazer discursos, sei como é, sei quantos. Mas ao fim e ao cabo, a batata fica fria na mesma, não aquece, nem arrefece e não fica cozida, ninguém pode comer.
Abílio Laceiras, dentro de alguns minutos nós vamos ter aqui um novo programa que está gravado da Suzete Fernandes, que eu acho que também conheces,
sim,
que é sobre saúde, sobre a nossa e a saúde. E saúde é um programa que vai para o ar exatamente às 11h30. Até lá, vamos passar um disco, mais um disco que tu escolheste, A Pedra Filosofal, de Manuel Freire. Porquê? Porquê essa escolha? Pedra Filosofal.
Que é um poema, sobretudo um poema para além da música, é um poema que diz muita coisa, e justamente e toca, e vibra com a situação da liberdade, tá vendo, hein? E para mim, num dia de hoje, é extremamente importante que esse poema e essa música seja divulgada, para nos dar um bocado de consciência, para nos interrogar, para que nós possamos ver as coisas talvez com mais optimismo, mas também com mais clareza.
Então vamos ouvir Pedra Filosofal, Manuel Freire, é uma escolha de Abílio Laceiras.
Eles não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sol é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, columbina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, embarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la.
Filosofal aqui, uma recordação, uma grande canção escolhida pelo Abílio Lacerda, que é o nosso convidado de hoje, um histórico, para quem não seguiu a emissão desde o início, um histórico da vida associativa em França, um histórico da imigração em França. Ele é sobretudo conhecido como um grande militante humanista e associativo, um homem muito ligado à cultura e à imigração. Chegou à França em 1968, em pleno maio de 68. Conta-nos essa chegada, porque foi de certo modo curiosa. Se tu aterraste ou chegaste a Paris de comboio, se não me engano, em maio de 68, quando Paris estava em polvorosa.
É verdade, quando se cruzavam muita gente, muitos imigrantes que com medo abandonavam a França porque havia a Revolução e iam para Portugal.
Qual foi a tua reação quando chegaste a Paris?
A minha reação,
vinhas acompanhado, vinhas com a tua mulher.
Vinha com a minha mulher, a grávida da minha filha. Mas o curioso é que eu achei interessante o movimento, porque digo assim, bom, aqui ao menos a gente pode se exprimir, ninguém vem por questões,
mas
ninguém
havia,
vem.
Estava em convulsão.
Mas estava em convulsão. Mas já fui, já estava na fase terminal do movimento, quando o De Gaulle tinha ido embora para a Alemanha, e que, enfim, que muita gente dizia que o poder ia ser tomado pela rua, pelos estudantes, e bom. Mas o que mais me interessou na altura, aqui no maio de 68, foi quando a gente chegou à Andaia. A minha mulher vinha mal, era a única mulher que vinha, que viemos de assalto. E um gendarme foi-lhe buscar uma cadeira para se sentar e trouxe-lhe um copo de água.
Porque ela estava grávida.
Mas afinal, aqui é que é um país formidável. Eu venho de um país onde a gente dizer que tem fome é um crime. Aqui vem trazer um copo de água, uma cadeira e essa coisa toda. Mas pouco tempo depois, compreendi que, enfim, também havia muitos problemas aqui.
Depois instalaste-te em França.
Instalei-me em França, fui para os Vós.
Eu lembro-me que tu tiveste uma vida. Pronto, já disseste há pouco. Fizeste a guerra colonial como enfermeiro, também foste atleta, mas tens a quarta classe e foste operário, tiveste diversas profissões em França.
Sim, sim, comecei.
Como é que sobreviveste em França?
Em França fui trabalhar, portanto, quando cheguei, estive aqui em Paris estava mal, fomos para os Vós, aterrei na Château, como podia ter aterrado em Estrasburgo ou em Dijon, e comecei a trabalhar em janeiro de 69. Portanto, fui trabalhar para uma empresa grande, onde havia muitos portugueses, construía estradas e tinha portanto, pedreiras e não sei mais, sei quantos. E quando eu vou, portanto, faço o contrato de trabalho, e quando vou para trabalhar uma segunda-feira, era greve. Começa uma greve. Ora, eu faço greve, comecei a trabalhar, a fazer a greve. E fui despedido uma semana depois, quando me apresentei.
Quer dizer, não começaste realmente a trabalhar?
Não, não.
Quando é que começaste realmente a trabalhar? Então?
Comecei a trabalhar no 14 de janeiro de 1969.
Mas não foi nessa empresa já?
Não, não, não. Foi despedido quando a greve terminou.
Mas
me apresentei.
Tu foste que é operário?
Fui operário, andei a barreira, andei a trabalhar na fábrica de móveis, fui tudo e mais alguma coisa, porque eu já era muito contestado naquela altura. E depois, lá nos Vós, aconteceu porque meti-me também depois no sindicalismo, na política, e vi muito mal a minha ação, a minha implicação no meio. Portanto, as empresas, algumas chegaram a fazer reuniões para fazer pressão sobre o meu patrão para me pôr a andar dali para fora. E houve mesmo uma tentativa de assassinato que veio nos jornais franceses e portugueses sobre a minha pessoa, com uma distribuição de mais de 5 mil panfletos na rua, a dizer...
Portanto, que... isso nessa zona rural?
Não, no Chateau, para dizer para ir fazer a revolução a Portugal, porque se calhar era tarde demais se eu não...
Portanto, lembro-me que, estava, lembro que estávamos antes, ainda estávamos antes de longe de 74. Quando chega a notícia a Paris, a França, de que está em curso uma revolução em Portugal em 25 de abril de 1974... Tu estavas onde e como é que reagiste?
Eu estava em Neuchâtel a trabalhar na Renault. E aquilo, tínhamos lá um rádio que aquilo funcionava. Havia às 2 por 3, ouço a notícia de uma revolução em Portugal. Eu peço a autorização para me ir embora e vou a casa. Informações. Eu agora digo à minha mulher, bom, arranjei a minha maleta que tenho que ir também ver a revolução e participar na revolução. E vou para Portugal.
E chego a Vila Formosa. A tua mulher ficou cá.
Ficou cá, e a minha filha.
E chegaste a Vila Formosa?
Eu fui à Formosa, comprei uma pistola. Eu ia para a Revolução, não podia ir fazer a Revolução sem armas, não sabia o que se passava. Disse, bom, também tenho que levar uma coisa na mão para me defender.
Mas tinhas contactos em Portugal?
Tinha alguns contactos.
Os meios ligados
poucos
à Revolução?
Tinha alguns contactos, mas sobretudo eu ia lá ao sítio de onde eu fui vítima de vir embora para a França para regularizar as minhas contas, estás a ver? Mas quando lá cheguei, a pessoa que estava na origem, disso já tinha desaparecido, tinha fugido. E eu já não tive coragem e agarrei até a pistola para o rei.
A pistola era para matar alguém?
Era para regularizar as contas, me obrigar a ter sido imigrante. Porque eu ainda hoje não posso perdoar à minha pátria, ao meu país, a Portugal, de me obrigar a ter sido imigrante. A imigração, quando é escolhida, quando é uma opção, sim, senhor, está tudo muito bem. Mas quando é imposta, seja ela por razões políticas, ou por fome, ou por miséria, não, não posso perdoar, não posso esquecer isso.
E depois como é que viveste então esses dias em Portugal?
Depois começo lá a andar nos movimentos, com uns e com outros, começo a ter contactos, essa coisa toda, e digo à minha família, fora, e digo assim, nós vamos, eu vou buscar, nós vamos para aqui, para voltar a Portugal. Aconteceu, venho à França e levo a minha família para Portugal. Mas então aquilo até era uma confusão dos diabos, portanto eu, em vez de andar à procura de trabalho, andava lá nas revoluções, nas manifestações. E um dia fui convidado a vir participar numa conferência na Unesco dos países não alinhados sobre a imigração. Tive aqui uma semana na Unesco, quase uma semana. E então decidi ir buscar outra vez a família para aqui.
Portanto, isso fundamos em que ano?
É isto em 1976, 77.
Decides voltar a emigrar com a família.
Voltámos outra vez
a emigrar.
Desta vez ficámos definitivamente
em... instalar-te em França. Há pouco falaste da falta de notícias. Vamos passar agora uma canção que tem a ver um pouco com isso, que é uma canção com o poema escrito por Manuel Alegre, é Trova do Vento que Passa, a voz é do célebre, que tu acho que também conheceste.
Conheci, no Fundão.
O Adriano Correia de Oliveira.
Que ele estava muito mal.
Muito conhecido, sobretudo quem gosta das baladas de Coimbra. Adriano Correia de Oliveira, Trova do Vento que Passa.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento nada me diz. Sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre desmaia. Canções no vento que passa.
45 anos do 25 de Abril. Foi em 25 de Abril de 1974 que um golpe derrubou o regime da ditadura em Portugal e pôs fim, abriu caminho e pôs fim à guerra colonial, e abrindo o caminho às independências das colónias portuguesas. Estou aqui, continuo aqui com a Abílio Laceiras. Abílio Laceiras, estamos a chegar ao fim desta longa entrevista, desta longa evocação de uma revolução da qual tu gostaste imenso, finalmente.
Para mim, marcou-me profundamente e definitivamente até o fim de meus dias, porque entendo a maneira como ela expressou as possibilidades que deram ao povo português, mesmo se algumas ficaram pelo caminho, algumas foram esquecidas ou não foram implementadas, ou não foram reivindicadas também pelo próprio povo, pelos portugueses, leva-me a crer que efetivamente esta revolução permitiu o tal elan de solidariedade, de expressão, e sobretudo permitiu às pessoas poderem falar sem medo, poderem exprimir sem medo, poderem escrever e ler sem medo, e circular também sem medo, e trabalhar também sem medo, porque havia os informadores nas fábricas, nas empresas, que a gente não sabia quem era, mas pronto, estavam dissimulados, essa coisa toda. Portanto, eu penso que o 25 de Abril deve ter uma continuidade, uma continuação, não sei como é que se exprime exatamente, nomeadamente através dos jovens, dessas camadas que agora começam a despontar para a vida, as interrogações que nós todos tivemos e que nos damos resposta, e que eles podem nos manter, talvez com a possibilidade de ter respostas mais concretas mais tarde, à condição que não se deixem dormir, não adormeçam.
Muito bem, Abílio Laceiras, muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Alfa visitar-nos. Eu sei que tu és um amigo desta rádio e também, como disse, meu amigo pessoal. Eu desejo-te uma longa vida a ti. E a rádio, como sabes, está
sempre aberta. De qualquer maneira, tudo o que fiz, já regreto a rien, como diz o francês, se valer recommencer, começava tudo na mesma.
A Rádio Alfa tem de dar sempre aqui uma porta aberta. E para terminar, Abílio Laceiras escolheu a Balada de Coimbra, de Carlos Paredes. Vamos ouvir Balada de Coimbra, de Carlos Paredes. Um bom dia, a continuação de um muito bom dia a todos, e até breve.
Muito obrigado a todos.